O Ministério Público do Rio Grande do Sul aderiu à campanha Justiça Começa pela Vítima, do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal, um órgão que é vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar pessoas que sofrem de algum tipo de violência sobre os seus direitos e a quais órgãos elas devem recorrer. Para falar sobre essa campanha e para orientar você, que também pode estar sendo vítima de algum tipo de crime, como buscar essa ajuda? Nós recebemos hoje aqui o promotor de justiça que atua pelo Ministério Público em Lagoa Vermelha, o doutor Felipe Lisboa Barcelos. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor, como está?
Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio para colaborar e trazer essas informações desse projeto que é importante.
Sem dúvida. Doutor, o Ministério Público ele busca, através de uma linguagem bem simples, né, bem popular, orientar as vítimas sobre os seus direitos, como é que elas buscam esses recursos que podem prestar algum tipo de apoio para ela, algum tipo de auxílio. Como é que essa campanha vem acontecendo e aqui em Lagoa Vermelha também tem como essas pessoas se beneficiarem das ações do Ministério Público?
Exatamente, Ricardo. Na verdade, esse projeto ele começou ali em Porto Alegre, num plano piloto, num determinado bairro em Porto Alegre, e era focado inicialmente em vítimas de crimes de roubo. Porto Alegre, uma cidade maior, infelizmente esse tipo de crime acontece com uma certa regularidade. Depois ele foi expandido ali dentro do núcleo Porto Alegre ainda para abrangência de crimes violentos ou com grave ameaça. Então, para toda a comunidade de Porto Alegre naquele local. E aí é feito, então, esse atendimento. A gente aqui em Lagoa, a gente também faz, talvez não nessa magnitude, mas o Ministério Público, da mesma forma, ele está aberto às vítimas a fazer esse acompanhamento e esse atendimento. Que ele se presta, na verdade? O termo ali que se utiliza é acolhimento. É demonstrar para a vítima de um crime violento ali, ou um crime sem violência mesmo, um furto que a gente é acostumado a ver, quais são os direitos dela. Então, a campanha inicialmente ela começa com bem simples, assim, você foi vítima de algum crime, alguma situação, a quem você pode recorrer em um primeiro momento? A Brigada Militar, que é responsável pelo policiamento ostensivo, uma situação que esteja acontecendo, mas também ela pode receber informações de outros crimes. E a Polícia Civil, então quando o crime já aconteceu, foi vítima de um furto, chegou em casa, o veículo não estava, deu falta de algum objeto de dentro do carro ou de dentro da residência, veículos, telefones celulares, alguns objetos, enfim, se socorrer junto à Polícia Civil. E aí, o que o Ministério Público depois, as medidas que vão ser tomadas, né? O Ministério Público depois vai receber aquele inquérito policial com as provas produzidas pela Polícia Civil e vai dar um encaminhamento. E aí depois levar ao Judiciário, para o Judiciário fazer o julgamento e análise das provas. Esse projeto que inicialmente ele tem uma abrangência maior em Porto Alegre, o que ele procura? É fazer esse atendimento e esse contato com a vítima. Então, os colegas lá, quando oferecem as denúncias nesses crimes, eles encaminham essas informações para uma promotora especializada nessa área, que vai fazer o quê? Vai entrar em contato com essa vítima, vai perguntar, vai questionar como é que foi o atendimento na delegacia, brigada militar, se foi tudo bem. Vai questionar o que essa vítima espera do sistema judicial como um todo. Vai questionar também se ela teve algum prejuízo econômico, financeiro. Perdi um carro, perdi uma televisão, um botijão de gás. Isso, para algumas pessoas, sentem mais que outras, mas há sempre um prejuízo. E se há necessidade de algum tipo de atendimento psicológico, algum acompanhamento, especialmente nos crimes de violência ou grave ameaça, onde está um contato mais próximo, direto, entre o autor do fato e a vítima. É destacado também a importância do depoimento, porque eu costumo dizer em alguns julgamentos, quando a gente tem oportunidade com o público, que às vezes a gente não sabe. Todo mundo sabe na comunidade que determinada pessoa furtou, praticou determinado crime e chega a notícia que ela foi absolvida. Por quê? Porque o juiz depois, lá adiante, ele tem que julgar com aquilo que ele está no processo. E não é suficiente aquilo que todo mundo sabe no bairro, às vezes não vem para o nosso processo. E o juiz tem que ficar restrito àquilo. Então a gente destaca a importância do depoimento da vítima. Por vezes as vítimas chegam lá e têm algum receio, algum medo. É, às vezes são vizinhos, são parentes, são próximos, cruza na rua. E aí se sentem um pouco constrangidas ou pensando do que o que ela falar ali. Daqui a pouco a outra pessoa, o réu, vai ficar sabendo e vai ter algum tipo de represália contra ela. E é justamente isso que é explicado. Se a vítima quiser, ela não precisa prestar depoimento na frente do acusado. Que os dados pessoais, essas informações da vítima, elas serão preservadas. Assim, são adotadas medidas para que isso se realize, né? É, a importância da vítima fazer o reconhecimento, prestar esse depoimento, esclarecer. Então, a gente acaba informando e criando essa situação de como é que é o fluxo, o sistema judicial, porque as pessoas geralmente não têm esse conhecimento e veem um sistema judiciário com um pouco de distante, receios. Então, assim, é importante fazer esse acolhimento e mostrar quem é o promotor que vai estar atuando no caso, quem é o promotor que ofereceu a denúncia, que vai estar em audiência, que é o Ministério Público que representa ela nesses processos criminais, que não há necessidade da contratação de um advogado. É o próprio MP, o Ministério Público, que faz essa acusação. Então, o objetivo é justamente isso, para que a vítima tenha a gente tentar desburocratizar e tentar distensionar um pouco o ambiente da audiência. E a forma a gente, olha, se você não quiser prestar depoimento na frente do acusado, se sentir constrangida, informar que a gente adota medidas para preservar a sua imagem, esse contato, e para que a pessoa fique, eu vou dizer assim, mais confortável, porque a gente sabe que todo crime, especialmente com violência ou grave ameaça, ele causa algum tipo de trauma. E a gente tem que reviver aquilo, é ruim. Pra gente que tá no ambiente judiciário, que trabalha com isso dia a dia, talvez a gente acabe se acostumando um pouco e vire rotina. Mas a gente sabe que as pessoas que são de fora, um evento desse, até mesmo pra nós, quando somos vítimas diretamente de um crime, ele é traumatizante. Então, o objetivo dele é tentar minimizar esses traumas e mostrar para a vítima e trazer a vítima para o expediente, para o processo, a importância dela no processo, porque muitas vezes, infelizmente, só se dá valor para o réu, e versão do réu, e réu, e a gente, às vezes, acaba vendo algumas absolvições que nós questionamos, porque só se dá esse valor para o réu, e a gente quer dar essa importância, esse papel para a vítima.
Uhum. O réu, para a gente explicar, doutor, é aquela pessoa que está sendo acusada, seria supostamente quem cometeu
violência. A pessoa que está sendo imputada ali, que está sendo indicado como quem fez aquele crime ali, responsável por realizar aquele crime.
Doutor, o senhor fala do acolhimento das vítimas e tentar tornar todo esse procedimento menos constrangedor para essa pessoa que passa por tudo isso. Há também problemas nas delegacias, no atendimento das polícias dessas pessoas?
O que eu digo assim, na nossa realidade aqui de Lagoa Vermelha, a gente não identifica, mas assim, como é um projeto nacional, então são várias realidades, várias situações. Como eu digo assim, a nossa própria realidade de Lagoa Vermelha, crimes com violência, que são roubo, grave ameaça, ali que são crimes mais graves, a nossa realidade são crimes bem reduzidos, né? Acontece uma vez de tantos em tantos tempos. Em Porto Alegre eles acabam acontecendo com maior frequência. Aqui na comarca a gente acaba conhecendo quem são os promotores. Cidades pequenas a gente sabe quem é um promotor, o que que atua, como é que faz. Cidades maiores, essa atuação é dissolvida, assim, as pessoas não têm esse reconhecimento, não sabem a quem recorrer ou quem vai ser o promotor, então a gente acaba tendo um distanciamento conforme vai aumentando o tamanho da cidade. Então, por isso que foi criado dessa maneira com uma visão nacional. Mas, claro, aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, o atendimento das polícias, ele é sempre muito bom, é muito bem realizado, a gente não tem nenhum questionamento, a gente sabe a capacitação que é feita pela Polícia Civil local para atendimento, nas salas que são criadas para atendimento, sala das margaridas, as salas para atendimento das mulheres vítimas, então eles estão se adaptando, se aperfeiçoando e a gente vem acompanhando. Então, o trabalho aqui é sempre de excelente qualidade.
Que bom que Lagoa Vermelha tem uma um bom atendimento para essas vítimas. Como o senhor falou, a gente tem acompanhado de perto a Sala de Margaridas. É um projeto bem interessante, não tem em todas as cidades do Rio Grande do Sul, e Lagoa Vermelha é uma das poucas que conta, então, com essa sala específica para o acolhimento também, para que sejam coletadas as informações quando essas mulheres vítimas de violência doméstica procuram a Polícia Civil aqui no nosso município. Aí lá no Facebook do Ministério Público Gaúcho, não é, doutor? Tem uma série de cardzinhos, umas artes, desenhos, que vão ensinando as pessoas a respeito dos procedimentos para procurar os seus direitos diante de cada tipo de crime. E falando sobre esse contexto, doutor, até eu puxo um outro assunto aqui com o senhor, aproveitando a presença do representante do Ministério Público, que é com relação ao nosso hospital aqui em Lagoa Vermelha. A gente sabe que as pessoas têm direito, né, a esse acesso à saúde. O Hospital São Paulo presta essa parceria com a Prefeitura para atender pelo SUS também. Tem muitas pessoas que reclamam, que apontam alguns defeitos nesses atendimentos. O hospital recebe valores públicos também, recebe valor de emenda, valor do Estado, do município. O Ministério tem acompanhado esse processo de perto, doutor. A gente sabe também que a Câmara de Vereadores chamou a Fundação Araucária, que administra a instituição, para prestar esclarecimentos. O Ministério vai também tomar partido nessa discussão que está havendo aqui, doutor?
A gente acompanha, a gente vê nas notícias, a gente vê com familiares, com pessoas próximas que por vezes necessitam ir no hospital. E a gente sabe que essa relação do município com o hospital, ela já vem de longa data com algumas reclamações. Na verdade, o município, e não só Lagoa, né, porque recebe dinheiro todos os municípios da comarca, Capão Bonito, Caseiros, outros municípios também fazem essa contribuição, né. No momento que eles fazem essa contratação e enviam esse dinheiro, eles têm essa função também de fiscalizar e cobrar a qualidade do atendimento. Não é simplesmente porque recebe um valor que não tem que depois prestar contas de como isso é realizado. Então, a gente, em um primeiro momento, a gente acaba, não digo delegando, até, mas assim, deixando que os municípios façam essa cobrança e essa fiscalização, porque eles que fazem o aporte financeiro direto. Então, tem possivelmente na relação contratual, do acordo que tem, essa possibilidade da fiscalização. É claro que a gente tem que entender demandas. Eu acho que o que a gente sempre questiona, o hospital com certeza tem a lista de prioridades de atendimento, laranja, verde, vermelho, amarelo, que são escalas internacionais, e tem que se atentar se naquele momento tem efetivamente aquelas demandas, se as demandas são menores, são maiores, por vezes pode ter um fluxo maior de pacientes. Mas, caso haja um encaminhamento, tanto pela Câmara como pelo município, o Ministério Público, ele é aberto, sim, a buscar soluções, a buscar intermediar uma melhora no acordo, para que se melhore o atendimento à população. Então, a gente acompanha, estamos de portas abertas para eventualmente auxiliar e colocar a nossa estrutura à disposição para tentar resolver da melhor forma possível. A gente sabe que, justamente por isso dessa discussão, a intenção do próprio município da construção de uma unidade de saúde com suporte e porte suficiente para atender, né, a região. Então, o próprio Ministério Público, há uma estrutura própria do sistema mediar, que é a mediação, para sentar, conversar, trazer problemas e situações, para que a gente busque um melhor termo e não necessariamente o ajuizamento de alguma ação.
A princípio, então, como o hospital tem um contrato e presta serviço para essas administrações, essa resposta teria que ser dada à administração, e também qualquer cobrança partiria da administração municipal com a Fundação Araucária, doutor.
Exatamente.
Por enquanto, o Ministério Público não entra na questão.
Exatamente. Assim, o que acontece? Até mesmo porque, eventualmente, pode até ter algum tipo de judicialização, algum tipo de rompimento. Enfim, a gente acaba não se envolvendo diretamente. Mas caso haja uma demanda, um interesse, uma procura, aí o Ministério Público, ele acaba, sim, se envolvendo. Ou, claro, que se identificar uma constante na deficiência do serviço, na prestação, que cause ali algum prejuízo ou que possa vir a causar algum prejuízo para os pacientes, aí sim o Ministério Público também pode adotar diretamente com os responsáveis por gerir a Fundação Araucária.
e aí, no caso, cobra da Fundação Araucária e não das prefeituras, doutor. O Ministério Público realizaria essa cobrança da Fundação?
Diretamente da Fundação para a melhoria do atendimento, né, do sistema.
Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. O nosso tempo é um pouco curto, a rádio fica à disposição e do Ministério Público para essas questões, também as campanhas que vocês estão divulgando.
Muito obrigado, agradeço o espaço e também coloco o Ministério Público de portas abertas a todos os ouvintes, quem quiser alguma informação. E nesse contexto do diálogo de hoje, a quem foi vítima também de algum crime, gostaria de saber alguma informação do processo, andamento, a gente está à disposição para trazer os esclarecimentos necessários.
Ok, nós conversamos nesta manhã com o promotor de justiça que atua no Ministério Público aqui em Lagoa Vermelha, o doutor Felipe Lisboa Barcelos. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.